Olá, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiredo e estou aqui com Cássio Zirpoli para analisar a vitória do Sport por 2-1 sobre o Joinville na quarta fase da Copa do Brasil, jogo de ida. Um placar que acaba sendo positivo apenas pela circunstância do segundo tempo. O Sport chegou na reta final do jogo com 1-1, um empate que seria bem prejudicial para o jogo de volta, e conseguiu garantiu a vitória. Uma atuação longe do ideal, um placar longe do ideal, mas que fica suficiente para o que foi apresentado, né, Cássio?
Considerando o time principal, ou seja, aquele jogo contra o Central, quando o estadual não entra nessa conta, foi o terceiro jogo seguido de mata-mata com o time principal, e esse foi o primeiro de uma intensidade realmente baixa. O jogo com o Campinense foi a melhor atuação, até pela obrigação que o time tinha naquela partida. Contra o Danúbio, embora tenha começado levando alguma pressão do time uruguaio, conseguiu controlar o jogo, e o mesmo se esperava contra o Joinville. Mas a própria atmosfera da partida acabou contribuindo para isso. Esse time do Sport parece jogar mais de forma motivada, e isso em relação à arquibancada. Tinham sido 19 mil pessoas contra o Campinense, 13.500 contra o Danúbio, embora tenha parecido até mais, e cerca de 5 mil contra o Joinville. É como se fosse parecer mais um jogo de pernambucano em relação à atmosfera da partida. Mas claro que isso é só um indício do jogo. O Sport jogou um pouco naquele formato do começo do ano de que se acelera ganha, assim, pelo menos os jogadores pensando isso. Fez 1-0, outro bonito gol nessa sequência de golaço que o Sport fez agora com o Richelli. E acabou sendo barato o primeiro tempo. Essa falta de intensidade acabou transformando aquele placar de forma econômica. E o início do segundo tempo remeteu diretamente àquele jogo contra o Campinense na Ilha. Com o time levar um gol logo nos primeiros instantes da retomada e mudar completamente as circunstâncias do jogo. Ali estava 2-0, classificava o Sport. Na hora que levou aquele gol, precisou fazer um 3-1 para ir para os pênaltis. Nesse caso, o 1-0, que no final seria um placar melhor do que o resultado final, a expectativa era que o Sport, pelo futebol que tinha apresentado e pelo nível técnico que o Joinville demonstrou, eu acho que o Joinville sai no lucro nessa partida, porque não jogou nada. O Danúbio, levando 3-0, eu acho que assustou mais do que o Joinville. O gol do Joinville foi construído numa falha do Sport. Começou com o Magrão, uma reposição muito ruim do goleiro, agora quarentão, mas falhou nesse lance. A zaga não conseguiu cortar a sequência e o atacante teve a felicidade de bater muito bem ali. Ainda contou até com a sorte, né? Mas depois daquele momento, o Joinville voltou a retrair e ficar completamente atrás da linha da bola, Fred. E nessa circunstância, para a melhora do Sport, valeu as duas mudanças, com a saída de André e a entrada de Juninho, que não começou muito bem, é verdade, mas sobretudo a outra mudança, com o Lendes entrando muito bem na vaga de Everton Felipe. Se Lendes mereceu as críticas do jogo anterior contra o Central, mesmo no time B ele fez parte, nesse agora, na ponta, ele ganhou todos os lances, pelo menos que eu me lembro, driblando. Puxou, vinha um marcador, ele conseguia cortar. O que faltou para ser uma grande atuação dele foi a finalização. O que é curioso, porque as finalizações aconteceram justamente pelo mérito que ele teve de construir a jogada e a jogada prosseguir. Mas acabou falhando em três oportunidades, a última já nos descontos, o que, se fosse um 3-1, o Sport poderia até perder na volta e ainda assim ficar com a vaga. Em um dos lances onde ele podia ter puxado para a direita, mas acabou batendo de esquerda. Mas, de toda forma, o resultado acaba sendo satisfatório pelo futebol do Sport, Fred, porque não jogou 1-1 ia ser merecido. Ninguém sairia do estádio achando que ia ser o grande absurdo do mês, não.
Verdade, Cássio. Eu diria o seguinte, se o 1-1 não seria... Ninguém estaria tratando aqui o 1-1 como uma justiça, um azar, algo completamente fora da realidade do que foi o jogo, mas o 2-1 também não. Sim. Né? Diria que seria 1,5-1, algo mais ou menos assim, se existisse uma matemática tão, tão precisa, que não existe. Mas eu acho até que, se fosse para fazer um escolhe ou morre, Cássio, a vitória seria mais merecida que o empate, até pela circunstância com que saiu o gol do Joinville, né, com o Bruno Batata. Alguns aspectos são interessantes para dar uma aprofundada nessa partida. E eu começo por um ponto que João falou muito em 2016 e já chegou a falar novamente nessa temporada, que parece que esse time do Sport, ele só consegue render mais perto do seu ideal com a corda no pescoço. A gente viu isso na Série A, o Sport abriu uma distância da zona de rebaixamento, aí fazia um jogo com menor intensidade, como foi, por exemplo, contra o Curitiba, na Ilha, e perde o jogo, aí se complica, aí volta para um tudo, aí perde fora de casa, aí voltava para um tudo ou nada, aí conseguia a vitória no tudo ou nada. Esse ano começa a lembrar um pouco esse perfil do time, que é o que você falou, que está relacionado com a atmosfera de estádio, com necessidade, com a obrigação de ter que passar mais uma marcha e acelerar. E o gol do Joinville, logo no começo do segundo tempo, ele meio que jogou o Sport para essa obrigação. E o que é que o time, como é que o time reagiu? Assim que sofre o gol, o Sport, com a formação, que foi a formação inicial, e já era esperada, né? A única mudança era Matheus Ferraz na vaga de Ronaldo Alves suspenso, mas com uma mudança que eu tinha ficado na dúvida desde o jogo contra o Danúbio, quando o Ney Franco fez aquele ajuste aos 25, 30 do primeiro tempo, reposicionando o Everton Felipe. Eu fiquei na dúvida se aquele que foi o plano B contra o time uruguaio poderia se tornar o plano A. E o Sport começou assim. E ao começar assim, o Sport voltou para o molde que vinha jogando desde Oswaldo Oliveira e com Daniel Paulista. O molde, na verdade, vem jogando há muito tempo, mas que nessa temporada era a escalação do Daniel Paulista, o time de Daniel Paulista. E, inevitavelmente, voltou a repetir alguns problemas que apresentava com o Daniel Paulista. É uma versão melhorada daquela formação tática? Sim, porque a marcação é muito mais encaixada, porque existe uma mobilidade maior, apesar de Everton ter jogado muito mais tempo aberto na direita, em alguns momentos vinha para o meio, em alguns momentos fazia recomposição sem ser tão aberto, quase como na função de um terceiro volante. Mas o time tem problemas crônicos, problemas que aparecem nos dois moldes. Para mim, o maior problema do Sport hoje, e que ficou muito claro nessa partida, e que ficou muito claro com a substituição de Ney Franco mais uma vez, é o fato de que André não faz parte do time do Sport nesse momento. O Sport tem uma formação, uma forma de atuar, tem uma lógica, até que o time já tem alguma lógica de composição ofensiva, mas não inclui André. André é um atacante centralizado, mas que hoje a gente poderia chamar de isolado. Ele não é apenas centralizado, ele não participa do desfecho da jogada, participa pouco da criação, tenta sair da área para ajudar, mas não consegue ser efetivo. E aí a culpa é de André? Eu não vou tirar toda a culpa dele, mas também não acho que deve cair sobre os ombros dele todas as críticas. O time precisa aprender a jogar com André. Rogério precisa encontrar André. Diego Souza precisa reencontrar André. Everton Felipe precisa encontrar André. Porque o Sport está jogando quase que sem o centroavante. É uma figura nula. E essa dificuldade e o fato de ser um jogador que está ficando pouco participativo foi o que levou Ney Franco a de novo tirar André, a de novo colocar jogadores de velocidade em seu lugar, e que deu certo. Então, o fato de ter dado certo, não acho que, por exemplo, ameace André, a titularidade de André, para o início do jogo contra o Náutico. Mas que a carta na manga está ficando cada vez mais na manga, eu não tenho a menor dúvida. Assim, André, a saída de André já é quase que a primeira substituição que Ney Franco pensa quando o Sport está nesse momento de necessidade ofensiva, né? Enxerga dessa forma, Cássio?
Eu concordo, Fred. Só essa última parte em relação à titularidade, eu só discutiria esse tempo que ele ficará ainda com a titularidade garantida, porque eu acho que haverá, esse tempo será maior do que o que você deixou a entender. Ele pode sim começar a ser o primeiro jogador a ser substituído, até porque você falou da entrada de Juninho. Juninho também entrou no lugar dele no jogo no Amigão contra o Campinense e também marcou. Que foi o gol que o Sport perdeu 3-1 lá, o gol que foi importante para a partida de volta. E agora mais uma vez com o gol da vitória. Mas ainda assim, se ele precisa dialogar com os outros atacantes, eu acho que Juninho também precisa, porque ele entra na reta final, ele dá um fogo na partida, mas ele não deixou ainda de ser aquele jogador que prende um pouco a bola demais, que se André acaba não sendo tão participativo, e eu concordo, Juninho acaba sendo participativo demais, mas de uma forma só isolada, como se a bola fosse só para ele. E obviamente, Ney Franco, eu me entendo, 18, 19 anos, assim, renovou, tava sub-20 até pouquíssimo tempo, subiu agora profissional. Mas ele precisa ser trabalhado isso, essa é uma crítica que já não é a primeira vez que isso acontece, que não acontece, para Juninho, e talvez isso faça com que André siga ainda durante um bom tempo sendo titular. E agora, nessa, eu concordaria com você em relação a Leandro Pereira. Leandro Pereira tá indo uma escadinha para trás. Por exemplo, André pode continuar sendo titular, mas talvez Leandro Pereira, como já não foi nessas partidas, já não é a primeira opção de substituição. Já virou Juninho. Inclusive, quando ele entrou na reta final da partida, ele entrou meio perdido. Porque eu achei até uma mudança que não cabia tanto ali, a saída de Samuel Xavier, assim, vendo a partida, já gravando logo depois, no Carrocast, na verdade. Não deu nem para saber o motivo. Mas naquele momento, o time parecia ajustado ali. Eu acho que a entrada de Leandro Pereira acabou desarrumando um pouco a arrumação que Ney Franco tinha feito no time.
Cássio, primeiro eu acho que, como você falou, né, a gente não teve informações extras, mas eu acho que a substituição até foi de fato técnica, e tática, na verdade, nem técnica, tática.
Tática, mas que acabou piorando o time.
Porque a ideia de Ney Franco na substituição foi colocar mais um homem na área, ou um homem de área, já que o Juninho não é um homem de área, e pra estar na área, justamente nas bolas que Lênis vinha limpando, entrando na área, como você falou, todas as bolas que Lênis pegou, ele conseguiu entrar na área e transformar em algo perigoso. Porém, houve um efeito colateral da mudança, que foi deixar Lênis um pouco mais atrás, como não tinha lateral direito. E como o Joinville estava querendo colocar as garras de fora naquela reta final do jogo, percebendo a movimentação ofensiva do Sport, até um pouco desordenada, já naquele passa dos 35 ali, começa a ficar um vai do jeito que dá. Então o Lênis acabou ficando um pouco mais preso. Isso foi o efeito colateral da mudança, que não, essa mudança não saiu como esperado. Mas sobre Juninho, eu queria fazer mais um comentário, que é discordando um pouco, não no que você falou, que todo mundo sabe que esse é o pior defeito de Juninho, que é não tocar a bola. Mas eu tenho percebido que quando ele entra no time de cima, no time de baixo, segue o mesmo. Quando ele entra no time de cima, ele já sabe que tem que tocar. Muitas vezes não toca. Muitas vezes vai no piloto automático dele. Mas é como se ele se sentisse pressionado. E ele tenta. Agora, é ruim nesse fundamento.
Exatamente, Fred. Eu não falei que ele não toca. Eu estou dizendo que, na maioria das vezes, ele tinha essa opção e acaba não executando o passe.
Ele deu hoje dois passes muito fortes. Foram até passes bem pensados, mas muito...
Para dar aquele passe é melhor ficar com a bola.
Tentar ir no caminho. Mas de qualquer forma, Cássio, antes da gente fazer uma análise mais individual de algumas outras peças que a gente não tenha mergulhado aqui, antes desse momento eu queria amarrar a questão que a gente falou do tamanho da vantagem e da importância do gol. A importância é óbvia, na verdade, né, do gol de Juninho. Mas o além da vantagem numérica, e todo o Sport passa a ter um empate, só isso já é algo bem, bem significativo. Eu considero que é bem interessante o fato do Joinville ter que se abrir em casa, né? Jogar aberto, porque 1-1 obrigava o Sport a ser o time que tem que fazer o gol, já que o 0-0 seria do Joinville. Então só o fato de inverter esse primeiro desenho é o saldo positivo, é o que fica de positivo de uma atuação mediana e uma vantagem mediana. O lado negativo é que esse resultado não desmobiliza a torcida lá, possivelmente é uma casa cheia, e também obriga o Sport a seguir com foco dividido. Não dá para pensar em poupar, não dá para pensar em tirar o pé, não dá para pensar em fazer um jogo mais administrado lá. Vai ser um jogo que, ainda que seja um time de Série C, ainda que seja um time pior do que o Sport, vai ser um jogo que vai ter correria, que vai exigir que o Sport jogue com sua força máxima e com sua atenção máxima.
Tu falou assim que acha que não vai estar desmobilizado. Eu acho que, pelo contrário, acho que a torcida do Joinville vai se mobilizar bastante para essa partida.
Não, mas foi o que eu falei. Eu falei que não conseguiu desmobilizar.
Você disse que talvez, você deixou em dúvida. E nesse caso do Joinville, considerando que você falou na Série C não há cota de televisão para começar, esse jogo vale, não existe distinção, vale R$1.050.000, tanto para o Joinville quanto para o Sport em caso de classificação. Então, para o Joinville, nesse momento, uma verba desse tamanho para participação do clube na Série C é primordial. Então, esse jogo vale muita coisa para o Joinville. Detalhe, vale para o Sport também, porque R$1.000.000 num confronto acessível. Porque, por exemplo, teve Cruzeiro e São Paulo numa chave, Inter e Corinthians e outro. O confronto do Sport foi muito acessível. É, e para entrar nas oitavas de final, coisa que o clube não chega desde 2010, faz muito tempo. Então, eu acho que o Sport tende a pegar um campo de pressão, mas, por outro lado, um campo razoavelmente bom em relação a campos que ele pegou na competição, como foi o lá de Saquarema e até o do Rei Pelé. Ele tende a pegar um campo melhor, mas já começa a pegar uma situação mais adversa. A vantagem do empate é boa, porém é bom o Sport trabalhar com a possibilidade de buscar o ataque como buscou em outras competições, pelo menos porque fazendo gol esse time dificilmente levaria 3. Ele fazendo um, ele pelo menos tende a garantir ao menos a disputa de pênalti.
Esse seria o atalho da classificação do Sport, é fazer um gol em Joinville, porque de fato você imaginar o Sport levando 3 teria que ser daqueles dias em que tudo dá errado. Acontece, né? Em Campina Grande levou, mas a gente tem visto o Sport mais amadurecido defensivamente do que aquele Sport que já era com o Ney Franco, mas era Ney Franco ainda no susto, né?
E até foi o único, acho que foi o único jogo que o Sport levou 3 gols no ano, foi aquele de Campina Grande, e assim, tudo deu errado, assim, o terceiro gol do Campinense, 1 minuto depois de fazer o 2-1, com o zagueiro batendo no outro e voltando pro atacante, os gols num momento de chuva torrencial, que curiosamente os gols do Sport saíram também quando tava chovendo, foi até na hora que parou levou o gol, agora contra o Joinville. Mas assim, tem que acontecer uma quarta-feira como aquela. Bem, vai ser realmente na próxima quarta-feira, jogo também com transmissão para o Recife, e assim, vale muito para o Sport.
Cássio, a gente já fez uma análise individual, que eu acho que já está suficiente, de Juninho, de André, de Lênis, acho que esses jogadores já foram bem analisados. Positivamente, mais algum nome para citar nessa lista? Eu citaria Richelli, né, pelo gol e pelo passe, né, mas Richelli é um jogador que não tem muito o que ficar acrescentando. Richelli jogou bem, Richelli jogou no nível que se espera de Richelli. E destacaria a atuação boa de Mena pela esquerda, acho que foi bem defensivamente. Samuel Xavier não dá para chamar de uma boa atuação, mas pro que vinha sendo, me pareceu satisfatório. Samuel Xavier passar das atuações negativas para atuações discretas nesse momento da temporada, já considero algo positivo. Esses para mim foram os nomes que a gente ainda pode somar de positivo aí. Diego Souza, né, sendo Diego Souza, acho que no momento que precisou ali no segundo tempo, ele também foi bem participativo e chegou até a dar boas bolas, deu a bola para uma bola para Rogério, que o Rogério adiantou, poderia ter saiu na cara do gol, mas adiantou e não conseguiu finalizar, e a bola para Lênis, né, na última bola do jogo, que poderia também ter construído 3-1. Algo a acrescentar sobre esses jogadores ou mais algum nome para entrar positivamente?
Primeiro, o fato de que, assim, você colocando individualmente acaba mostrando uma atuação melhor do que a gente vinha falando, né? Porque individualmente faltou um pouco mais de aceleração da equipe. Assim, tecnicamente, não teve ninguém que foi bizarro no jogo. E um nome que você não falou, que já é a terceira partida e que nesse momento vai ser difícil ele perder a vaga, Fabrício. Talvez não seja coincidência Richelli ter jogado bem nas partidas onde ele teve um volante que jogou bem. Essas coisas se completem. E nesse caso de Fabrício, que aproveitou com a lesão de Ronaldo, é difícil que o Ronaldo volte, como não voltou para essa titularidade, que ele já jogou contra o Central para ele ter retomado a titularidade e não tomou. E nesse momento a dúvida é se quem vai ser o primeiro reserva, se é Ronaldo ou Rodrigo, porque eu acho que Fabrício, com 18 anos de idade, claro que daqui a pouco vai chegar a nível técnico muito maior, não só no brasileiro, estou falando na própria Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mas até agora, essa foi a 7ª partida dele como profissional, mas a 3ª nessa sequência com o time principal, e para mim mostrou uma personalidade surpreendente, digna de estar merecendo a titularidade.
Sem contar com a bola parada, que evoluiu com ele, né? O Sport tinha bola parada com o Everton Felipe, e ele é melhor nesse fundamento. De fato, foi importante o complemento. E, Cássio, uma coisa que, como você falou, a gente, considerando as atuações individuais, parece que foi melhor do que foi, mas, de certa forma, a gente considero positivo Samuel Xavier ter sido médio e Mena na marcação, porque a marcação do Sport parece melhor. Como a gente falou no início, o gol foi um gol originado de um lance que tava, a bola estava com o Magrão. Magrão deu um lançamento curto para frente, a bola voltou e aí pega tudo desarrumado, não tem muito como cobrar da defesa. Pontos negativos: Rogério, eu apontaria que não. Rogério é um jogador muito individualista, então na hora que ele não resolve, dificilmente a gente vai apontar que ele foi bem. Quando ele não faz gol, quando ele não consegue ser incisivo individualmente, ele coletivamente ainda é um jogador que eu continuo achando que ele precisa evoluir bastante. Everton Felipe também é uma partida muito discreta. André já foi citado aqui. E Matheus Ferraz, que era uma peça para ser analisada nesse jogo, é o Matheus Ferraz de sempre, né? Com a famosa abraçada da falta.
Só joga abraçando, assim. São coisas que, assim, você vai morrer, não vai mudar. Se Durval tá jogando, Durval vai lançar. Não adianta, não lança, Durval vai lançar. Se Matheus Ferraz tá jogando, ele vai abraçar o atacante, o adversário. Assim, é do futebol dos caras. Não adianta, assim, você nem se irritar. O torcedor não vale se irritar, porque é o estilo de cada um. Não é o banquinho, um banco de reserva que vai mudar essa característica, não.
Ele de fato acha que é um bom fundamento, né? Marcar por trás, abraçando e fazendo a falta, e fez isso algumas vezes hoje. Atuação normal dele, não comprometeu, não dá pra ser culpado, né? Eu vi algumas pessoas no Twitter rapidamente, eu diria até que perseguindo mesmo. E pra finalizar, Cássio, houve um princípio de vaias ao fim da partida que foram tomadas por aplausos, mas meio exageradas, né, da torcida. Essa crítica excessiva. Lógico que não foi uma partida boa, mas também não é uma partida pra vaia, né? O time se esforçou, o time conseguiu o mínimo que se esperava, né? O mínimo, pra mim, podia não ter aplausos entusiasmados, mas também não precisava de um esboço de vaia, né?
Mas esse comportamento da torcida do Sport, assim, eu acho bizarro, porque não é a primeira vez que isso acontece. Não foi um 2-0 com o Joinville marcando gol aos 45 segundo tempo. Foi 1-1 com o Sport fazendo gol nos minutos finais. Ou seja, era para ser um comportamento mais de alívio, mas no mínimo, porque o resultado realmente não foi o ideal, embora tenha vencido. Mas foi desproporcional a reação no fim.
Alguma interferência para as semifinais do Pernambucano? Ou a semifinal do Pernambucano deve ser tratada à parte e o foco mantido, assim, de fato, dividir o foco, porque tem 1.100.000 em jogo e tem tudo aquilo que você já falou. Vê alguma interferência ou o resultado mantém o que já era imaginado para esses jogos?
Eu acho que manter o que era imaginado, a única diferença é se tivesse conseguido fazer um resultado aqui que poderia fazer uma composição diferente na volta em Joinville. Como não aconteceu, não vai ser o time principal domingo, time principal quarta-feira e time principal no outro domingo, para depois começar, ou seja, até porque o time principal já folgou 6 rodadas no Pernambucano, então ele tem condições de ter uma reta, uma sequência pesada a partir de agora. Então, assim, nesses próximos 3 jogos, desconsiderando a Copa do Nordeste, está um pouco mais para frente, são 3 partidas nas quais o Sport tende a colocar força máxima disponível, embora isso signifique que Ronaldo Alves está bem ameaçado de não jogar ao menos a primeira partida contra o Náutico também.
Concordo, e já finalizando agora, palmas para nós, né, que conseguimos manter a paz sem um mediador, sem grandes discussões, apesar de pequenas discordâncias. Eu ia até provocar, dizendo que já que tá mantido o meu 80-20 para classificação e o teu, que ficou ali entre 60-40, né, que até deu polêmica hoje, né, um matemático que não sabe contar. Então, mas é isso. Abraço, galera. Até o próximo Telecast, o próximo podcast, o próximo H-Menon. Tem programa de vídeo entrando. A máquina do podcast tá moendo pesada, né? Abraço.